Bom dia a todos. Sou Brenda Queiroz, trabalho no setor de educação ambiental da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, Planurb, do município de Campo Grande, estado do Mato Grosso do Sul. Hoje, no 23º episódio da série E o que eu tenho a ver com isso? Convidamos o tenente-coronel Ednilson Queiroz, oficial especialista em biologia da Polícia Militar Ambiental do estado de Mato Grosso do Sul, onde desenvolve suas atividades desde 1996. O tenente-coronel Queiroz é graduado em Ciências Biológicas, licenciado pela UFMS e bacharel pela UCDB. Especialista em perícia ambiental, mestre em tecnologias ambientais e doutor em ecologia e conservação pela UFMS. Desde já agradecemos pela sua participação.
Eu que agradeço, né? E agora começando o direito, né? Trabalhei a minha vida toda com o direito, fiz biologia, na época trabalhava na Polícia Civil para fazer concurso para perito criminal, acabei aqui na Polícia Ambiental e vou começar a fazer direito, que era o que eu ia fazer naquela época. Agradeço pelo convite.
Nós que agradecemos. Tenente Coronel, primeiramente gostaríamos que o senhor explanasse aos nossos ouvintes sobre a importância na área ambiental da existência e aplicação das legislações, leis, decretos ou resoluções.
Bom, as normas, elas são os principais instrumentos do gerenciamento. Então, todo esse gerenciamento, inclusive a partir da Lei de Crimes Ambientais, passou a ser definido. Definidas as políticas ambientais, seja ela de pesca, por normas, e tudo que é crime se passou para a Lei de Crimes Ambientais. O que é importante disso? É que a lei, ela às vezes, a Lei de Crimes Ambientais, ela é genérica, é criticada por isso, mas é que a gente vive num país continental. Aí você tem todas essas normas de gerenciamento também, e isso permite, as normas permitem nessa descentralização, porque você tem os entes federados que devem se unir na proteção ambiental, e cada um, o Brasil tem dimensões continentais e cada lugar tem sua peculiaridade. Então, isso permite que os estados, fazendo suas leis, organizem o seu gerenciamento, o município da mesma forma, cria sua política municipal de meio ambiente e, a partir de coisas que são mais centralizadas ainda, mais peculiar ainda para cada local, você fazer decretos e resoluções para gerenciar melhor aquilo que você precisa naquele local. E mais, por que que isso é importante? Porque e a lei deve ser genérica, era um dos pontos que o pessoal da área do direito critica. Mas ela precisa ser genérica exatamente para isso. Por exemplo, fala lá, pescar em período proibido, a Lei de Crimes Ambientais, isso é crime. Aí o Estado define qual é esse período, isso, por isso que precisava ser. O Estado aqui, por exemplo, não se permite nem um tipo de rede de pesca, a não ser no Lago da Usina, lá no Rio Paraná. Então, o Estado delineou que não dá para usar rede de pesca nos nossos rios, que você vai afetar esse recurso. Então, por isso que a crítica que é feita à lei, por norma, ter muita norma em branco e em aberta, ela deve ser exatamente assim, para que o gerenciamento dos estados e municípios e do Distrito Federal, com sua peculiaridade, seja feito por as suas medidas, desses entes federados.
É verdade, né? É bem importante levar em consideração todas as diferenças que cada lugar tem, né? Sobre as legislações mais conhecidas na área ambiental, citamos a Lei número 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, e a Lei número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais. O senhor poderia falar um pouco sobre esse instrumento?
Bom, a 6938, ela é de 81, mas as causas ambientais, as questões ambientais, elas são, com relação a outras questões discutidas em nível mundial, elas são relativamente novas, né? A gente passou a discutir ambiente, na verdade, a partir da década de 70, com várias conferências mundiais, aí alguns problemas surgindo, com o problema da camada de ozônio, problemas já tratando de gases de efeito estufa, e aí por diante você começou discussões internacionais, e o Brasil nessa década promulgou a 6938 de 1988, que foi sua política nacional de meio ambiente, mas de fato as questões aqui em nível brasileiro, elas passaram a tomar mais repercussão a partir da década de 90. Aí você vê em 1998 com a Lei de Crimes Ambientais, que vai acabar se constituindo, isso é importante dessa lei, em um código penal ambiental. E, além disso, ela lança para a parte administrativa, no seu regulamento, o Decreto 6.514, Decreto Federal, que tem toda a regulamentação administrativa de multas. Por exemplo, se o município assume, e ele pode usar, inclusive, esse decreto, assume o gerenciamento ambiental e ter também as suas normas, mas pode usar esse decreto que é federal na instância administrativa. No caso aqui de Campo Grande, né, a SEMADUR, além do decreto federal, tem suas normas peculiares e pode usar administrativamente. Na parte penal, o que você tem, por exemplo, a 12.651, que é o Código Florestal, a 11.959, que é o gerenciamento de pesca, a 12.305, que é de resíduos sólidos. Então, você pega todas as normas. O importante disso é que a Lei de Crimes Ambientais, ela concentrou tudo o que era crime, e a gente está até, numa dessas críticas, pegando algo que ainda está separado, e tudo que as leis de políticas de gerenciamento, como eu falei, de pesca, de resíduos sólidos, que quer criminalizar a ação, vai para a Lei de Crimes Ambientais. Então, ao longo do tempo, você vai ter um código penal ambiental baseado nessa lei. Ou seja, e ela concentrou todos os crimes e trouxe as coisas que estavam em normas esparsas, algumas como crimes como infrações administrativas apenas ou como contravenções penais, criminalizou. E qual que é a importância dessa lei penal, que também trata da questão administrativa e tem seu regulamento administrativo pelo Decreto 6.514? É que essa lei de crimes ambientais, ela pensa também, o legislador pensou também no ambiente urbano. Então, ela não protege só o ambiente urbano, não, no ambiente artificial, seja ele onde for, rural ou urbano. Então, mesmo no ambiente artificial, ela pensa que ela tem que estar equilibrado, esse ambiente artificial, para gerar qualidade de vida. E não só, e dentro desses ambientes artificiais, ela pensa no patrimônio cultural, também no patrimônio urbano, e ainda nos crimes contra a administração pública. Ou seja, ela concentra tudo isso, facilita para o aplicador, que são as forças de segurança e o sistema judicial, né? A partir da denúncia do Ministério Público, todo esse sistema, ela facilita essa aplicação.
Tenente Coronel Queiroz, considerando sua fala sobre a Lei de Crimes Ambientais, o senhor poderia citar quais são os crimes ambientais mais praticados no estado de Mato Grosso do Sul e quais os tipos de punições aplicadas aos infratores?
Bom, a Lei de Crimes Ambientais, quando a gente pega, ela veio mais no sentido educativo do que propriamente que alguém seja preso por crime ambiental. Não que não haja esse merecimento. Ou seja, ela pensou muito, o legislador pensou muito na reparação do dano, que ele pode ser feito na parte penal. Por quê? Como é que a lei pensou na parte penal? Que as penas podem ser até extintas por um juiz, ao final, a pena, se tiver havido reparação do dano. Aí ela pensa também, na parte, quando ela lança para a parte administrativa, que os órgãos ambientais responsáveis, por exemplo, o IBAMA, o IMASUL, a SEMADUR, elas podem fazer termos de compromisso com autores de crimes, mas nesse caso é infração, porque você tem que separar O que que a pessoa cometeu um crime, mas cometeu também uma infração administrativa. E às vezes infração administrativa não é crime, mas dá esse poder para os órgãos ambientais também fazer termos de compromisso para que haja reparação de danos. Aí, a Lei 7.347, que é a lei da ação civil pública de 1985, que tem lá a previsão de reparação ambiental, e a própria Constituição também tem isso, né? Permite que o Ministério Público impetre a ação civil para a reparação de danos, e a Lei de Crimes Ambientais trata também dessa reparação na instância civil, embora a Lei 7.347 é a própria para isso, né? Porque a Lei de Crimes Ambientais é a lei penal e tem lá no seu artigo a parte administrativa, que é regulamentada pelo Executivo. Então, a função principal dela é isso. E o Ministério Público pode, inclusive, não impetrar ação civil e fazer um termo de ajustamento de conduta para que a pessoa que cometeu aquele dano repare. E também as multas que o órgão ambiental na instância administrativa aplicou, pode 60%, inclusive, a pessoa que cometeu essa infração usar esse dinheiro na reparação do dano, pagar uma multa de 40%. Então, a reparação do dano é bem visível. Tanto que a lei, mesmo as que têm as penas maiores, ela permite as penas restritivas de direito, de liberdade, por mudança para restritiva de direito, em até 4 anos. Então, os crimes mais cometidos depende da quantidade de tipificação que tem na lei. Quando você pega, por exemplo, a gente tem mais problemas com flora, e flora realmente é o equilíbrio de tudo, mas você tem muito mais penalidade prevista na lei com relação à flora do que, por exemplo, a fauna. E isso, aí você fala, tem mais crimes contra a flora. É porque tem mais penalidades, tem mais dispositivos caracterizando como crime a flora.
Continuando nessa temática, como o senhor acha que poderíamos evitar a caça e o tráfico de animais silvestres, os incêndios em mata ou floresta e a supressão de vegetação sem autorização?
Bom, a gente trata, inclusive no artigo, alguns defeitos, entre aspas, porque eu disse que a lei foi muito boa, mas sempre, nunca as coisas são 100%. Por exemplo, nós temos várias, e algumas coisas são lobby, né? A Lei 5.197, que era a lei de fauna, e a gente está falando de fauna, ela penalizava como crime inafiançável qualquer crime contra a fauna terrestre, a Lei 5.197, inclusive de pesca. Aí veio alterou a Lei 7853, que salvo engano o número, alterou, separou a fauna aquática dessa proteção que era dada pela 5.197 e ficou somente a fauna terrestre. Quando veio a Lei de Crimes Ambientais, até porque eu digo que tem muita influência do que se falava, mata um beija-flor, a pessoa vai presa, inafiançável, mata uma pessoa, na verdade, a Lei de Execuções Penais, se você fugisse do flagrante, se apresentasse, tinha que fazer o termo de apresentação espontânea, a pessoa ia embora, era assim para qualquer um dos dois crimes. Mas então, isso fez com que a Lei de Crimes Ambientais, ela viesse com penas tão brandas, para você, que a gente está tratando no artigo, por exemplo, 6 meses a 1 ano de detenção. Você matar qualquer quantidade de animal na parte penal. Você tem a parte administrativa, tem uma multa de R$500 ou R$5.000 se o animal estiver na lista de espécie de extinção. Que quem julga a parte administrativa, a pessoa precisa separar bem, é o órgão ambiental, independentemente daquela fase criminal que o Ministério Público oferece denunciando. Ou seja, é juizado especial de pequenas causas. Aí, o que a gente critica nisso? Quando você não tem um meio de dissuadir o crime, você vai ter o crime, você vai ter mais crime. E a lei, quando trata de juizado, e a gente está tratando exatamente dessa diferença em vários pontos com relação à fauna. É importante da lei que eu falei, ela vem protegendo a fauna silvestre, a fauna exótica, a fauna doméstica, a fauna domesticada, né? Ali a partir do artigo 29 até o artigo 33. Ela tem essa proteção. Mas o que a gente não entende são pesos para vidas animais diferentes. Eu falo de peso penal quando você está tratando de crime. Por exemplo, você pode matar o quanto onça pintada você quiser. Como aumenta de metade a pena, e é de 6 meses a 1 ano para quem caça, para quem tem depósito, para quem compra o tráfico, a mesma coisa, apenas 6 meses a 1 ano, se tiver na lei de espécies de extinção, aumenta meio ano. Então, todas as penas até 2 anos na nossa norma, na verdade, 2011, mas a lei 9095 de 90, a lei 9099 de 1995, diz que todos os crimes até 2 anos, hoje, desde 2011, era 1 e mudou para 2. Mas faz-se o termo circunstanciado de ocorrência. Por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal está fazendo, provavelmente a Polícia Militar vai fazer, que já definiu até no Supremo, que não é ação de polícia judiciária, e você é pego com um caminhão de onça pintada. Tá? O PRF faz o auto... Pergunta se você pode se compromete a comparecer juiz quando for chamado, e como a pena permite pela Lei 9.099, você faz um termo circunstanciado, você assina e vai embora. Ainda fica as onças, aquele monte de onça. Estou falando onça porque o pessoal vê ambiente assim, pelo bicho que eu gosto. Eu gosto do dourado, eu peço dourado, mas ninguém pensa que para o dourado ganhar 1 quilo, para o dourado ganhar 1 quilo de peso, ele tem que ter comido quase 100 quilos dos peixinhos feios. Em ambiente é assim. A onça pintada, para permanecer, ela tem que ter todo o equilíbrio de fauna. Então, eu estou falando da onça porque todo mundo pensa nos bichos bonitos. Eu acho que ambiente é o sistema, tem que pensar em todos os bichos que existem ali. Aí, se você for pego com um dourado, transportando, fazendo o quê? Prisão em flagrante. Então, por que que esses 1 milhão de onças pintadas valem menos penalmente do que um dourado? Você entendeu? Então, a gente está pedindo essas alterações, mas isso não tira a função sensacional da lei. E tem também a parte administrativa, por exemplo. A pena do tráfico é pequena, tal, porque vai incentivar as pessoas a cometerem esse tráfico. Porém, você tem a parte administrativa, que a multa, se tiver na lista de espécies de extinção ou CITES, é R$5.000. Nós aplicamos no tráfico, felizmente nós temos pouco tráfico aqui, nós temos mais uma região só e relativa a uma espécie, que é o papagaio, e tem vários defeitos na lei, e a entrada de um canário, que é um canário peruano, desde 2000 a gente apreende, e a lei também, a gente pede uma alteração que trata como introduzir espécie aqui no país, com apenas 3 meses a 1 ano, igual nós pegamos o peruano, 2 peruanos com canário, se compromete a comparecer juiz, se vão embora para o Peru, eles vão vir? Não vão. E a multa administrativa é com base no CPF. Não tem como você multar o peruano, então se torna inócuo. É isso que a gente critica na lei, esses pontos que precisam ser corrigidos, mas isso não tira o poder dela. Então, mesmo você tendo, e quando você pensa ambiente, você tem que pensar o todo, mesmo você tendo, a gente, desde que existe a Polícia Militar Ambiental, que em março agora fez 35 anos, nós nunca paramos de fazer educação ambiental. A mudança cultural é que você vai transformar e vai minimizar os problemas ambientais. Então, mesmo esses problemas que você tem de baixa penalidade, de penalidades com a maior parte é de juizado especial de pequenas causas, das penalidades previstas na lei de crimes ambientais, você só vai resolver quando você trabalhar a educação ambiental, mostrando para as pessoas e principalmente para as crianças que vão estar nos nossos lugares, de que o ambiente é um sistema e que é dele que saem todas as riquezas que existem no mundo, apesar de mal distribuídas, e que essas riquezas são finitas, e que a Constituição diz que a gente tem que conservar para as futuras gerações, é que a gente precisa trabalhar nesse conjunto. Crimes ambientais, eles vão continuar ocorrendo. Matar e roubar é crime, as pessoas matam e roubam. Se você cresce com essa mentalidade, você vai estar nos órgãos ambientais, você vai estar nos órgãos públicos, ou se pelo menos um cidadão que sabe da importância daquele ambiente, com certeza você vai conservar muito mais. Essa mudança cultural conserva muito mais do que a repressão. A repressão é para aqueles que sabem, mas que por ganância ou por algum outro motivo cometem os crimes. Então, a fauna é a mesma forma. A repressão para aqueles que fazem e educação, educação, educação.
A fala do senhor é extremamente importante, inclusive esse é o propósito do nosso podcast, né? Difundir a educação ambiental para a população e mostrar o quão importante isso é para todos nós. Na implementação do questionamento anterior, o senhor poderia nos informar como a Polícia Militar Ambiental desenvolve ações de educação ambiental, explanando ainda quais as formas utilizadas para a sensibilização da população sobre a temática?
Bom, a educação ambiental, a gente vem fazendo há tempos da educação ambiental não formal. Eu cuidei até um ano, 2020, né, na verdade, aí veio a pandemia, a gente deu uma parada e eu estou fazendo outras coisas aqui no quartel, além da parte de mídia que eu faço, né? Mas ela continua. O que a gente fez? A gente fazia palestras e percebia que você não conseguia prender muita atenção das crianças. E tinha animais empalhados ali que montavam em exposições. Falava, para aí, nós vamos levar várias coisas para mostrar algo diferente para as crianças, para ela entender esse sistema, como funciona. E porque é ela que vai estar no nosso lugar daqui a pouco, cuidando melhor do que nós cuidamos. A gente introduziu o teatro fantoche com vários temas. Com temas principalmente das oficinas que a gente desenvolvia. Ah, vamos plantar uma muda. Discutimos ali desmatamento e todo aquele equilíbrio. Ah, o ciclo da água. A gente montava o ciclo da água, põe um banner e tal. Agora é um banner, mas a gente montava porque às vezes não achava a mangueira no local da escola para a gente fazer a chuva ali por trás do TNT, que ela não explica o ciclo da água. Ah, vamos reciclar papel. Aí discute resíduo. Tem uma casinha que a Energisa fez para nós duas agora, mas tinha uma que estava numa sala que a Energisa tinha feito, estava na sala de diretores. Aí o pessoal da Educação Ambiental da CEMED nos passou, vamos discutir energia. A gente monta as oficinas, cada um tem um banner ali, os animais taxidermizados, a gente usa esses animais para discutir por que aquela fauna está ali. Tráfico, caça, atropelamentos, porque essas crianças vão planejar as estradas daqui a pouco. E é nesse planejamento que você minimiza esses impactos. Então, é no planejamento para o licenciamento e no planejamento você minimiza os impactos. Então, a gente passa e pega cada oficina que a gente faz, entrega um folheto para o professor. Quantos alunos você tem? Tem tantos. Você poderia dar continuidade? Ou seja, a gente chega com algo diferente que prende a atenção daquelas crianças e elas começam a entender aquilo e cobram, essas crianças e adolescentes cobram, por exemplo. Quando a gente começou a trabalhar dessa forma, desde 1980 e 98, com essas oficinas, olha a idade das crianças que elas estão hoje. Muitos já são vereadores, já são secretários de meio ambiente dos seus municípios, e os professores dando continuidade na educação ambiental formal. Por quê? Porque aquela segurança ambiental que eu falei inicialmente, ela é muito mais protegida com a educação do que propriamente com a repressão, que faz a dissuasão, de uma certa forma. Infelizmente, ela vai precisar. Mas quando eu reprimo, o problema já foi causado. Então, não tem tempo, você pode até contar uma história aqui. Contei ontem numa palestra que a gente está montando fazendo um curso, inclusive, para montar de taxidermia, que é empalhar animais lá no CDB, a gente está fazendo esse curso, mas a gente fez também aqui 10 cursos que eu montava aqui, a gente trazia policiais de outros estados, eu coloquei assim, taxidermia e educação ambiental, porque eu colocasse um curso só de educação ambiental, os comandantes não mandavam seus policiais, então eu colocava taxidermia e a gente discutiu, e vários estados, por exemplo, eu fui conheci em João Pessoa o novo núcleo de educação ambiental, não fazia polícia ambiental, não fazia qualquer educação ambiental, com as ideias e discussões que nós fizemos, hoje tem um núcleo com pessoas nas escolas dedicada à educação ambiental. Então, é essa ferramenta de educação que tem que andar, infelizmente, com a repressão. Nós gostaríamos que tivesse reprimido, porque talvez a gente não consiga medir essa prevenção, mas essa prevenção é que evita o problema causado. Então, só contando uma historinha, uma vez foi há muitos anos, numa escola aqui na cidade, a professora falou assim, eu era tenente ainda, então vai fazer muitos anos, né? Eu tô tenente, eu queria que vocês trouxessem os biólogos de vocês aqui para fazer educação ambiental, porque eu passei uma vergonha. Eu falei, ah, professor, mas que vergonha, como? Não vou contar, não, porque eu passei vergonha. Eu falei, ah, a senhora manda, vai ser um prazer, a senhora tem quantos alunos? Ah, tem mais de 2.000 alunos. Então, a gente fica uma semana, duas, vamos conversar com essas crianças, sim, é um prazer, a gente vai trazer o teatro. Aí eu falei, a senhora não vai contar, porque passou vergonha? Não. Ela me chamou, eu já ia sair, ela falou, não, vou lá, vou contar. Ela falou assim, tenente, eu fui pegar minha filha na escola e eu comprei um Uno novo, a prestação, e cheguei tomando, nesses copinhos descartáveis, um café. Aí pus minha filha atrás, pus o cinto de segurança, certinho na escola dela, e vocês tinham ido no dia anterior lá. E o copinho ali com aquele resto de café, eu olhava para o console do meu carro novo e fiquei com medo de jogar e cair café. Eu peguei, funcionei o carro, escondido, derrubei, joguei o copinho de café. A minha filha falou assim, a tia da Polícia Ambiental, não pode fazer isso, mãe, pode catar. A tia da Polícia Ambiental falou que aquele copinho vai tampar a boca de lobo, vai causar enchente. Depois, ele vai matar os peixinhos, vai matar a vida lá no rio. E depois ele vai lá para o oceano. Ou seja, ela entendeu o conceito de integralidade e ela cobra. Então, por isso que não tem como você andar gestão ambiental, mesmo tendo que fazer repressão, sem a educação.
É verdade. E os pequeninos, eles cobram, né? É incrível como é que eles fazem isso. Muito obrigada, Tenente Coronel Queiroz. Agradecemos pela disponibilidade, pelos esclarecimentos e por todo o trabalho desenvolvido nessa área.
Bom, a Polícia Militar Ambiental está à disposição. A gente propôs convênios com a SEMADU, estamos propondo convênios com todos os municípios que assumiram o gerenciamento, porque sozinho ninguém consegue fazer nada. E o planejamento tem que sempre estar com as pessoas que vão dissuadir aquelas pessoas que vão quebrar todo esse ciclo de planejamento, quebra mesmo. Não adianta você ser técnico e planejar tudo de adequadinho, porque alguém vai quebrar. E tem que estar junto, porque a gente sabe que as estruturas públicas, elas sempre nunca vão alcançar o atendimento total, então elas precisam estar unidas. E a defesa ambiental, como diz a própria Constituição, ela é uma obrigação da sociedade, mas principalmente do poder público, porque esse bem não é nosso. Esse bem a gente pode utilizar, mas temos que conservar para as futuras gerações.
Encerramos aqui mais um episódio do nosso podcast e aproveitamos para ressaltar que a participação da população no processo construtivo da legislação ambiental é essencial, bem como na realização de boas práticas, na multiplicação das informações e por meio de denúncias, na colaboração com o processo de fiscalização de crimes ambientais. Lembrando que, conforme disposto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-la e preservá-la para as presentes e futuras gerações. Agradecemos a todos os ouvintes que nos acompanham, nos encontramos no próximo episódio.